quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018.
Começa agora a edição número 2223 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Ensino da lógica na educação básica é tema de palestra da UFES.
UFES lança novos planos de ações para mais de 2 mil estudantes.
Matrículas de ensino médio integral em escolas públicas aumentam mais de 20% no país.
E mais, justiça eleitoral promete endurecer combate a fake news.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
Você sabe qual a importância do ensino da lógica na educação básica?
Essa questão será discutida nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, no auditório do Departamento de Filosofia da UFES.
A palestra será ministrada pelo professor da UFES, Renato Rocha, doutor em lógica pela Federal de Santa Catarina.
O evento é aberto ao público em geral, em especial aos estudantes da área e professores da educação básica.
A UFES, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, lançou 3 novos planos de ações.
O investimento de mais de 2 milhões de reais vai beneficiar 2 mil estudantes. A reportagem é de Vitória Costa.
A UFES criou 3 novos planos de ação para assistência estudantil que vai beneficiar mais de 2 mil estudantes residentes da universidade. Serão investidos cerca de 2 milhões de reais nessas mudanças com o objetivo de melhorar o funcionamento dos núcleos do programa de residência universitária. Os novos planos contam com projetos de inclusão digital e ajuda de custo para estudantes que já recebem bolsa do Auxílio Esporte para disputa de competições. As ações acontecem durante o ano de 2018 pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Proeste e Direções dos Campi. Mário Adriano, pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFES, conta detalhes dos novos planos de assistência ao estudante.
Eles se associam aos programas já existentes da Proeste e são voltados para linhas que ainda não eram atendidas do Penais, nesse caso vem a inclusão digital, ou para melhorar o desempenho de programas que nós já temos em execução, que seria a qualificação dos núcleos residenciais do programa de residência universitária e o apoio ao esporte. A inclusão digital, ela está voltada também para nessa estruturação dos núcleos residenciais e ao apoio moradia e complementa um outro plano, que é o manutenção acadêmica, um outro programa que é manutenção acadêmica, no qual subsidia o aluno na aquisição de material didático, de xerox e tudo mais, mas vai permitir também que o aluno possa ter acesso a conteúdo digital.
O pró-reitor explica que a maioria dessas mudanças surgiu através de um estudo da realidade dos residentes universitários que identificou a necessidade de intervenções e novos planos.
A grande parte dessas ações foram decorrentes de demandas dos próprios alunos, através do Diretório Central dos Estudantes, através de reunião com alunos beneficiados com programas específicos que identificavam essas dificuldades. Então, o aluno que estava envolvido com um projeto esportivo, ele tinha muita dificuldade quando viajava, às vezes tinha uma lesão, era o professor que assumia os custos, então agora ele vai ter como, de alguma forma, marcar e esse recurso será justificado dentro desse recebimento, desse plano de ação. Os núcleos de residência universitária serão estruturados com equipamentos, eles poderão fazer serviços, poderão fazer aquisições eventuais de bens, contanto que registrem esses bens junto ao setor de assistência estudantil, que vai estruturar essa casa que eles moram por 2, 3, 4 anos, ela vai estar apropriada, então vai melhorar as condições de habitabilidade. Então a gente não pode aceitar que as casas que a gente ajuda os alunos a estruturarem, que a gente participa desse processo de estruturação, não tenham condições de habitabilidade, uma vez que o programa é voltado para criar um ambiente similar ao que ele teria na casa dele.
A execução dos planos deve começar no mês de fevereiro, com a prestação de contas no fim do ano, é o que afirma Mário Adriano.
E a execução vai ser após a transferência dos recursos para os alunos, que a gente espera já acontecer agora no mês de fevereiro, e ele terá até o dia 7 de dezembro do corrente ano, para fazer a prestação de contas, quando for cabível a prestação de contas, ou utilização dos recursos, replanejamento desse uso, quando não tiver uma necessidade de prestação específica de contas.
Uma das principais medidas desse plano é a inclusão digital. O pró-reitor explica como isso vai funcionar na prática.
É que a inclusão digital pudesse ter dois pontos de ação. Uma vinculada aos equipamentos necessários para essa inclusão e o outro ao acesso à internet. Então, basicamente, são esses dois pontos para os núcleos residenciais. Uma vez que a Proeste mantém o controle dos bens que esses núcleos adquirem. Então são dois eixos, um de hardware, de equipamentos, seja um modem, seja o que for necessário, né, para que o aluno tenha acesso à internet e o acesso em si à internet.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral sergipano.
As matrículas do ensino médio integral em escolas públicas aumentaram mais de 20% no país.
Por outro lado, o número geral de matrícula nos últimos anos de ensino caiu no ano passado.
Quase 8% dos 7 milhões e 900 mil alunos matriculados no ensino médio no ano passado cursaram o tempo integral. Esses estudantes passaram 7 horas diárias nas escolas em diversas atividades, como aulas de esportes, idiomas e reforço. Em 2016, apenas 6,4% dos matriculados no ensino médio estavam nessa modalidade. No entanto, o número geral de matrículas nos últimos anos de ensino caiu em 2017, por causa da desistência dos concluintes do nono ano de se matricularem na próxima etapa de ensino. Em 2016, foram mais de 8 milhões e 100 mil matrículas no ensino médio. No ano passado, foram 7 milhões e 930 mil. Os dados são do Censo Escolar 2017. A reprovação é um dos principais problemas da educação no Brasil, pois isso desmotiva os alunos a seguirem nos estudos. De acordo com o Censo 2017, no terceiro ano do ensino fundamental, a taxa de aprovação é de 88,4%, considerada baixa, e continua assim até o terceiro ano do ensino médio. No geral, 20% dos alunos reprovam todos os anos do ensino básico. No ensino médio, somente 70% dos alunos estão na idade e no ano certo. A ministra substituta da Educação, Maria Helena Guimarães, esclarece que a pasta está preparando uma série de medidas para tentar diminuir o número de reprovados.
As práticas pedagógicas precisam mudar, o currículo vai ser alterado agora, os professores precisam receber uma formação continuada, de modo que eles tenham melhores condições de alfabetizar crianças. Os materiais didáticos, como já foi dito aqui, eles estão sendo aperfeiçoados, porque os materiais didáticos da alfabetização são muito importantes para garantir um bom trabalho para os professores.
A presidente do INEP, Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Maria Inês Fini, reforça que a estrutura das escolas está mudando para diminuir o número de reprovações.
Está mudando, informação continuada, dotando a escola de meios de compreensão da coordenação pedagógica, de metodologias de ensino, uma nova visão de recuperação paralela e contínua, uma nova maneira de apresentar outras trajetórias diferentes daquela que o aluno não aprendeu.
No ano passado, mais de 3 milhões e 600 mil estudantes a partir de 18 anos frequentaram o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Segundo o Censo Escolar 2017, 99% das crianças de 6 a 14 anos estavam matriculadas em escolas de todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Em ano de eleição, a Justiça Eleitoral promete endurecer o combate às chamadas fake news.
Injúria e difamação são os crimes mais comuns, quando o assunto é o uso das redes sociais.
O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com representantes do Google, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. O objetivo foi encontrar meios para evitar que notícias falsas afetem as eleições desse ano. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que a Corte avalia a aplicação de medidas judiciais já adotadas em casos como injúria, difamação e crimes cibernéticos.
Tem que seguir medidas que sejam adequadas. Certamente haverá pedido, por exemplo, de busca e apreensão, em alguns casos, né? Se for possível, de fato, ser efetivo em relação a isso. Agora, nada que já não ocorra hoje.
As redes sociais apresentaram o que elas têm feito para combater as mentiras que parecem notícias e orientaram o TSE sobre como comunicar de forma objetiva a existência de informações falsas para que as redes avaliem com mais rapidez o que fazer com o conteúdo questionado. A partir dessas orientações e da jurisprudência, ou seja, as decisões já consolidadas pelo TSE, será elaborada uma cartilha de procedimentos. São instruções para mais de 3 mil juízes eleitorais em todo o país, como detalhou Gilmar Mendes.
Na medida do possível, uniformizar posições a partir da própria jurisprudência, mais ou menos tradicional, do TSE. Para que não haja recursos, por exemplo, né? Ou para que os recursos não mostrem o disparate entre a decisão de um juiz ou de um tribunal e a nossa decisão aqui.
A próxima reunião do Conselho Consultivo do TSE sobre fake news será no fim de fevereiro. A expectativa é que o grupo proponha mudanças em resoluções da Justiça Eleitoral. Para serem válidas já nas eleições de outubro, essas mudanças têm de ser feitas até o mês de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
É final do Jornal da UFES.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.